Conversando com o Especialista.
Estamos juntos com você a partir de agora pela Rádio Excelsior e também pela Rádio Web Saúde no Ar, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Portal Saúde no Ar, para abrir com você a campanha do Outubro Rosa, ano 2018. Gente, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, com sede no Rio de Janeiro, a partir de 2018 estima-se que cerca de 58 mil novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados no Brasil. Na Bahia são cerca de 3 mil casos. Só no Hospital Aristides Maltês, que é um centro de referência, uma unidade de referência no atendimento de oncologia aqui na Bahia, foram 1.000 novos casos diagnosticados em 2017. A doutora Ana Cláudia Embaçaí, ela que é chefe do setor de mastologia do Hospital Aristides Maltês, é uma das nossas convidadas. Você também terá aqui a presença, já temos a presença da Fátima Pereira, ela que coordena o setor, o grupo de voluntários do Hospital Aristides Maltês, da Liga Baiana contra o Câncer, e a Kátia Cunha, também nossa convidada, que é artista plástica, para falar de uma experiência de 10 mulheres que contaram sua experiência no seu livro. Também convidamos a cantora Carla Vise, que vai estar com a gente no workshop do próximo sábado, dia 6. E você, claro, é o nosso convidado especial. A gente começa então com a doutora Ana Cláudia para trazer esses dados. São números que chamam a atenção. O câncer de mama é o segundo segundo câncer com maior prevalência e incidência entre as pessoas, né? Sobretudo nas
mulheres. É isso mesmo, Patrícia. É o segundo caso. Ele só perde, na verdade, para o câncer de pele, não melanoma. Então, a importância dele é muito maior, porque é um câncer que mata. Como você disse aí, ele é bastante incidente nas mulheres e mais de 14 mil mortes no Brasil inteiro. O nosso papel aqui, nesse mês do Outubro Rosa, é o conhecimento da doença, chamar a atenção para tudo isso, para que as mulheres tenham essa informação, se assegurem disso e se previnam da forma como a gente orienta, que é através do rastreamento, é a prevenção secundária, na verdade. Nós não temos uma forma eficaz de prevenção primária para o câncer de mama, que seria aquela forma de você evitar que a doença apareça, que isso você pode fazer com o câncer de colo de útero. Com o câncer de mama, nós conseguimos fazer o diagnóstico precoce, detectar a doença antes que ela se torne sintomática, antes que você sinta o nódulo, que você perceba o nódulo, que aí nós vamos ter uma chance de cura muito maior. Nós vamos estar diante de diagnósticos iniciais, estadioclínicos iniciais, poderemos ofertar tratamentos mais conservadores, além de tratamentos adjuvantes com opções de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, tudo diante da situação específica de cada uma. E a nossa palavra de ordem agora é acesso, é dar acesso a esse diagnóstico, dar acesso a esse tratamento. Então, no mês do Outubro Rosa, e lógico que a ideia é que isso se prolongue, né, por todo o ano, é saber da importância da doença, fazer os seus exames de rastreamento e ter acesso ao tratamento.
Nós estamos recebendo agora aqui no estúdio, daqui a pouquinho já se junta, vai se juntar à nossa mesa para falar um pouco desse assunto, que é importantíssimo e chama a atenção de todas as mulheres. Carla Vise, bem-vinda, já fala aqui aos ouvintes de Saúde no Ar. Bem-vinda aqui. Kátia, é descoberta às vezes, não acontece de forma precoce, às vezes é num determinado momento da vida, meio que por acaso. Aí descobrir que tem câncer de mama, como é que foi isso, essa sua experiência?
Quando eu recebi o diagnóstico, foi até alguns meses antes dos meus exames de rotina, né? Eu estava indo fazer uma viagem, um trabalho em Paris com um grupo da Femme de Le Monde, que é um grupo de artistas, e então eu antecipei meu diagnóstico, meus exames, e aí saiu o diagnóstico. E quando eu recebi o diagnóstico, meu médico, ele não queria nem que eu viajasse. Ele falou: não, você não vai viajar. Eu falei assim: não, eu vou viajar. Como coordenadora do projeto, eu acabei viajando e trouxe de Paris uma experiência muito bacana, porque foi um trabalho voltado com as mulheres imigrantes que eu fiz, construí o projeto Cabeça Feita, que é o projeto das echarpes, dos lenços, né, das mulheres cobrirem as cabeças. E aí, a partir desse projeto, no ano passado, eu fui convidada por Jaqueline Moreno, que é coordenadora do projeto do livro Inspire Ser. E o livro Inspire Ser, A Mulher e o Câncer, é um livro, é um relato de 10 mulheres que passaram pelo câncer, várias formas de câncer, e cada uma relatou da sua forma. É um projeto criado por a Karine Cidade, e cada uma contou a sua superação. Só uma das integrantes, que foi a Ive, que infelizmente ela nos deixou há 15 dias, mas ela lutou muito, foi um trabalho e recebeu muito apoio, e ela está também como integrante do livro, porque ela fez parte do livro também. E a parte da ilustração do livro, 90% dessa ilustração desse livro é de minha autoria, que eu, nesse meu processo todo, eu fiz várias obras de arte voltadas para o câncer de mama.
Pois é, uma outra forma, né, de ressignificar essa situação, colocar também a arte para mostrar às mulheres que é possível ter um outro olhar. E quando você falou do apoio, aí eu passo para a Fátima, porque o apoio das voluntárias, queria que você falasse um pouco do programa, do projeto Gama, que acontece lá no Aristides Maltês.
Pois é, lá no Aristides Maltês nós temos vários grupos que trabalham com vários tipos de pacientes, e um dos grupos trabalha só com mulheres que tiveram câncer de mama. Nesse grupo a gente tem várias atividades para estimular essas mulheres a olhar para a vida de uma outra forma além da doença, né? Porque quando você adoece, você fica muito concentrado na doença, fica concentrado no medo, no sofrimento, porque o tratamento do câncer, ele é, né, é muito invasivo, então traz muitas sequelas. E aí você precisa despertar essas mulheres para um outro lado, até para tirar o foco e não ficar só no sofrimento. Então nós temos várias atividades no Grupo Gama. Tem a dança, tem teatro, tem yoga, tem biodança, tem artesanato. Nós temos também uma oficina de prótese mamária. Toda paciente do Hospital Aristides Maltês, ela ganha uma prótese, né, que é confeccionada pelas voluntárias, porque muitas mulheres que não têm condição termina botando pano, fazendo um arranjo, e nossas pacientes não, ela sai com uma prótese, né? Nós fazemos do número 38 até o número 54.
Parece uma coisa simples, mas isso faz toda a diferença para as mulheres, né? Ter essa possibilidade, porque isso vai mexer muito na vaidade, na autoestima, né? E nós vamos falar sobre isso. Doutora Massaí, por
favor. Então, eu queria falar sobre um incentivo que a gente tem tido em relação à reconstrução mamária. Toda mulher hoje tem direito, a gente sabe. Os mastologistas hoje se formam lá no hospital. Nós temos formação também do grupo, temos também o grupo de cirurgia plástica, e é oferecido a reconstrução mamária. Não só das cirurgias totais, né, da mastectomia, mas também de cirurgias parciais, devolvendo a simetria das mamas, a feminilidade, a sexualidade, que é muito importante, como a Fátima colocou bem, né, porque é uma doença de um impacto grande na vida da mulher, né? Não é só principalmente o diagnóstico, mas tudo que ele traz junto, né? Todas as questões que ele traz junto. Nós temos aqui relatos aqui de situações que vividas e que podem, né, nos comprovar como é isso. E o nosso papel como médicos, como formadores, como especialistas, é proporcionar o melhor tratamento, mais abrangente, um tratamento multidisciplinar que vise a cura, mas também a reparação.
Ok. Olha, eu vou introduzir aqui nesse papo Carla Vise, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, não só de estar aqui hoje nessa mesa redonda, nessa roda de conversa, mas também estar com a gente no próximo dia 6 lá em Paulinas Livraria. E eu vou colocar aqui a pergunta da Glória para que você possa dar o seu bom dia aqui aos nossos ouvintes. Ela diz o seguinte: a minha irmã está com câncer de mama, já está na segunda cirurgia. Por favor, dê uma palavra de conforto para ela, Glória. Carla, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, mulheres maravilhosas. A minha primeira palavra de conforto, primeiro mesmo, assim, porque a gente tem que pensar, é que nós somos muito importantes. Cada um de nós somos muito importantes. Não só para muitas pessoas que convivem com a gente, mas para nós mesmos. Então, todas as vezes, há muito tempo eu participo de campanhas para o Outubro Rosa, não imaginava, quer dizer, minha mãe desencarnou com câncer, né? Com câncer de intestino. Então, minha relação com câncer já não foi muito boa, né? Porque levou uma pessoa muito querida aos 52 anos de idade. E sempre participei das campanhas, porque sou artista e acho que a gente tem esse papel também de trazer boas referências, de influenciar positivamente aqueles que nos admiram. Mas a experiência do câncer me fez mais sensível ainda. Não só a questão do câncer, mas a todas as peculiaridades. Pessoas com necessidades especiais, outras doenças que às vezes são mais difíceis até do que o próprio câncer, porque o câncer traz um estigma muito forte, né, da morte, porque o tratamento era complicado. No caso do câncer de mama, uma perda de uma simbologia feminina, onde a gente realmente, a questão da maternidade, a mama tem uma relação muito forte com esse universo, com essa ideia do feminino. Mas antes de qualquer coisa, todas as vezes que eu participava, eu falava com as mulheres: olha, vocês estão se amando? Porque muitas vezes é assim, você tem campanhas, o governo se dedica, aparecem pessoas maravilhosas como vocês falando, prevenindo, Patrícia, que já trabalha na área de saúde há muito tempo, mas aí chega lá, vai o caminhão com todo o kit lá para fazer a mamografia e ela não vai. Eu já encontrei mulheres assim: não, eu fiz o exame, mas fiquei com medo de ver o resultado. Você está entendendo? Então, se você já tem o diagnóstico, já está, né, vivenciando esse momento tão especial da sua vida, confie. Estamos numa rádio cristã, então tenha fé, vai dar tudo certo, entendeu? Eu logo quando descobri que estava com câncer, meu médico, né, César Machado, meu mastologista, aí ele falou assim: Carla, eu vou te dar um livro, porque, né, como toda boa jornalista, a gente gosta de informação. Do David Servan-Schreiber, eu não sei se é assim que fala, porque ele é francês, né, que é como você ter elevar as suas defesas naturais anti-câncer. Tanto que o nome do livro a gente vê logo escrito, anti-câncer. E foi um caso que foi para a TV, fizeram reportagem e tudo, porque ele, como médico e como cobaia, de repente descobriu, fazendo exames, né, que ele estava com um tumor gigantesco no cérebro. Teve o primeiro, né, e não cuidou de nada. Ah, consegui me curar, aquele câncer é difícil, mas conseguiu a cura e não cuidou de nada. Aí uma amiga, né, falou: você está cuidando do terreno? Cuidar do terreno, gente, é isso. E a gente busca, claro, imagine, eu até, quando eu tive com o César, 2 anos antes de ter o câncer, ele falou: não, você não faz o perfil de quem vai ter câncer. Você é uma pessoa que tem uma vida ativa, naturalista, não come carne há mais de 30 anos, carne, né? Então, você tem uma vida saudável, não tem probabilidade, assim, é baixíssima de você ter um... E de repente descobri com autoexame. Eu sei que alguns médicos alertam, né?
Inclusive,
que
não é temos uma pergunta sobre
não
isso.
Não é o suficiente, realmente não é o suficiente o autoexame. Tem que fazer os exames de rotina, sim, né? Como ela contou, ela ia fazer uma viagem, tinha um projeto longo, então vou fazer meu check-up. E aí se descobre, tudo bem, mas tem que se conhecer. E a gente só se conhece quando a gente se ama. Né? Às vezes, assim, falando de mulher para mulher, né? Aquela coisa sem ser, né, nenhum marketing, né? Mas a gente às vezes se julga muito e não se cuida. Como é que pode? É. Como é que pode?
Exatamente, acho que é bem por aí essa palavra, essa primeira palavra de conforto, de incentivo. É claro que vocês todas aí podem complementar isso aí que a Carla trouxe a partir da própria experiência. E a próxima pergunta da ouvinte, a Bárbara, ela diz exatamente isso: por que antes as ginecologistas faziam o pré-teste apalpando os seios e hoje já não é feito mais isso? Queria que vocês comentassem um pouquinho.
Não, na verdade, o exame clínico faz parte tanto do exame do ginecologista como do mastologista. O mastologista, ele é o médico especialista em mamas. Mas a gente sabe que num país como o nosso, provavelmente o primeiro contato pode ser através do ginecologista ou de um clínico geral. E faz parte do exame ginecológico examinar as mamas. Com relação ao autoexame que a Carla colocou, não é que não seja orientado fazer autoexame, né? Inclusive, justamente com essa dificuldade de acesso. Às vezes, pelo mesmo situação que você colocou, você está se cuidando, é esse olhar, é para você estar prestando atenção em você mesma, ter esse cuidado. Se você não vai, não faz a mamografia, mas está fazendo, pelo menos o autoexame você está fazendo. O que é que a gente quer com os exames? É porque com os exames a gente detecta um nódulo ainda não palpável, pequeno, uma lesão inicial, então assim, de melhor tratamento, mais conservador e cura. Então, essa é a diferença, mas assim, a gente dissemina o autoexame também. O exame clínico deve ser feito. Eu acho que o que acontece, talvez, é que com o papel hoje bem definido do médico mastologista, do especialista, muitos ginecologistas encaminham, né? Se eles estão encaminhando e as pessoas estão tendo acesso ao mastologista, então eles vão estar sendo examinados, bem examinados. A questão é se elas não estão indo, né? Ou não estão sendo encaminhadas ou não estão indo.
E olha aí essa descoberta, né? Que a Carla até trouxe a experiência dela, foi importante quando eu disse, não quis pegar o resultado no exame, né? Ter contato. Você quis pegar algumas pessoas.
Ela citou.
Algumas mulheres, desculpa, entendi errado. Mas acontece isso na prática. Faz um exame aí, a Fátima pode falar um pouco disso. Faz um exame. E na hora de pegar esse resultado, né? Como é que é isso?
Não, e tem gente que nem faz o exame, porque tem uma frasezinha que diz assim, que quem procura, acha. Né? Isso. Eu já tive algumas palestras de pessoas assim, que já tinha 2 anos que tinha feito a mamografia e não levou porque estava com medo. Mas a gente também tem um outro problema, que é a pessoa tem a mamografia e vai levar para quem ver. Né? Então a gente se depara também com esse problema do acesso, né? Eu fiz a mamografia e agora eu faço o quê? Porque lá no Aristides você faz a mamografia, se der qualquer coisa, chamada a paciente, né, doutora Ana? A senhora pode explicar melhor.
O serviço de mamografia, né, existe uma classificação, né, dos exames de imagem, que facilita qualquer médico que pegar esse resultado, saber se existe uma alteração para ser investigada. Então, lá no Maltês, quando a paciente que fez o exame tem alguma alteração, ela imediatamente é encaminhada para o serviço de mastologia e para a triagem do hospital, que aí ela vai ter acesso ao tratamento, à investigação e ao tratamento no hospital. E assim, é isso que a gente espera dessas campanhas, né? As que ofertem as mamografias, os caminhões, o que quer que sejam, que perante os resultados, os laudos, informem, deem a informação devida a essas mulheres para que busquem atendimento, seja nos municípios, no interior do estado, seja aqui na capital, para que elas busquem. Lá o hospital, ele é um hospital de referência de câncer, mas ele é porta aberta para investigar. A gente aceita, mesmo que ainda não tenha a biópsia confirmada, porque a gente traz para dentro de casa, realiza a biópsia e, confirmando o diagnóstico, a gente vai tratar. Okay. Não confirmando, vai orientar a paciente para o devido seguimento.
Então, o Outubro Rosa é isso, né, Kátia? É alerta, é chamar a atenção e também possibilitar uma rede de assistência, não só na oferta do exame diagnóstico, mas depois para que essa mulher também possa ter a possibilidade de fazer o seu tratamento.
Exato. Quando o meu diagnóstico... inclusive não saiu nem pelo autoexame, ele não foi detectado pelo autoexame. O meu diagnóstico foi realmente feito pelos exames da mamografia e do ultrassom. Então é muito importante, realmente é muito importante a mulher fazer o seu exame todos os anos, ter o seu controle para evitar. O meu caso foi um caso de câncer muito simples na mama, muito simples. Eu já estou curada. Inclusive, a minha médica, a doutora Maria Lúcia, me disse no final do ano, quando eu recebi a alta, que eu tinha sido presente de Natal dela, do ano. Então, assim, realmente eu estou curada e muito feliz, né? Porque com o meu trabalho de superação e consegui também, através desse câncer que eu tive, várias outras oportunidades que a gente não imagina, de conhecer pessoas, de conhecer pessoas.
De pintar e deixar, de fazer trabalho de performance na cabeça das mulheres.
Então, assim, foi um trabalho realmente, trabalhar com a arte. A arte me ajudou muito, assim, imensamente nesse processo todo.
Que bom que as mulheres podem contar essas experiências de felicidade, de superação. E é isso que o Saúde no Ar de hoje quer, abrindo o Outubro Rosa, sair desse estigma e da possibilidade da esperança. Então, é possível, mulheres se amem, como falou a Carla, todos nós estamos batendo nessa tecla, faça seu exame e, acima de tudo, o tratamento. E nessa rede de apoio, a URX Maltese está colocando também uma série, né, de exames ofertando para a comunidade. Fala um pouco sobre isso.
E nós estamos com a parceria com a Paraná Fósforos e todo sábado, durante o mês de outubro, serão realizadas 50 mamografias. Basta ligar para o 3357-6900 e agendar o seu exame.
Já que está aí na fala, só rapidinho uma pergunta aqui da Daniana. Ela diz o seguinte: eu fiz uma ultrassonografia e biópsia no nódulo de mama. Não tenho risco de câncer, só que estou com dúvida, retira ou deixa? Se fez a biópsia e não deu maligno.
Então, Diana, né?
Isso.
Mas muitos nódulos que são encontrados, principalmente nos exames ultrassonográficos, não são nódulos malignos ou de risco de se tornarem malignos. Então, uma vez investigado e confirmado a benignidade do nódulo, esse nódulo pode ser acompanhado. Aí isso vai ser vai precisar de uma avaliação de um médico especialista, que vai realmente ver como é que foi essa imagem, como é que está seu exame clínico, se você tem outros sintomas, não é só o nódulo, mas tem alguma descarga papilar, algum gânglio palpável. Enfim, se é só um achado de nódulo pelo ultrassom com característica benigna, que a biópsia já confirmou que é benigno, se você não tem nenhum outro fator de risco, seu médico avaliou e determinou que pode acompanhar, existem os nódulos que podem sim ser acompanhados. Não são todos que precisam ir para a cirurgia.
Olha, nosso programa já está acabando. Foi tão curto, passou tão rápido em vocês, mas a ideia era essa, abrir o Outubro Rosa, trazendo esse time de mulheres maravilhosas, estão aqui na luta, ajudando outras mulheres também, e claro que ao longo do mês de outubro teremos outros momentos para falar sobre isso. E elas, aqui foi só o tiragosto do que teremos no próximo sábado, dia 6, a gente convida todas para que façam a inscrição na Livraria Paulinas. Já vou deixar o telefone e claro, quero ouvir as considerações finais de todas vocês. 3329-2477. A gente já agradece, Kátia Cunha, deixa aí o seu recado, fala aí como pode ser encontrado esse livro, você vai estar lá também no sábado, né?
Vou, estarei sim. Muito obrigada, Patrícia, é uma honra sempre que eu puder estar falando da minha experiência, da minha superação e abrindo um novo leque, né, de possibilidades para as mulheres se curarem, melhorarem sua autoestima, né? Porque quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente não sabe realmente, a gente pensa, perde o chão e só vê a morte inicialmente, né? E através desse tratamento, a gente tem várias superações e várias... Me trouxe uma grande alegria, sabe? Foi um novo começo para minha vida.
Que seja também para tantas outras mulheres, né?
E o livro, dia 24 de outubro, será lançado na NOB, mas ainda estamos aguardando alguns pontos de confirmação, mas eu venho passar aqui pra falar para você, Patrícia. Eu agradeço imensamente, Patrícia. Muito obrigada.
Obrigada, Fátima também Pereira. Deixei o seu recado. Convide também as mulheres para o nosso bate-papo lá nas Paulinas.
Pronto, eu acho que a mensagem mais importante que eu gostaria de deixar dentro do trabalho da gente é que essas mulheres procurem apoio, né? Seja de uma amiga ou de alguém que possa realmente estimular e apoiar. As nossas pacientes, a grande maioria, elas têm uma frase que elas dizem assim: ainda bem que eu tive um câncer, porque o câncer deu uma oportunidade dela enxergar a vida de uma outra forma, de ressignificar. E o que a gente tem visto é que todo mundo que se cura do câncer fez essa ressignificação mesmo, né? Teve um olhar diferente para a vida, de se amar mais, de se cuidar mais. Então, esse é o recado que eu dou para todo mundo, assim, que procure esse apoio.
Obrigada, obrigada a toda a equipe do Aristides Maltês, a dona Cláudia Massaí, que vai estar, esteve com a gente na entrevista, esteve no ano passado, e a doutora Lorena estará com a gente para o sábado. Mas, querida, muito obrigada pela presença hoje aqui.
Eu que agradeço, Patrícia, a você, aos ouvintes. Para mim, muito honroso estar aqui hoje, abrindo o mês do Outubro Rosa, junto com Fátima, que faz um trabalho belíssimo, ao lado de Kátia e Carla, que deram depoimentos belíssimos, mensagens assim incentivadoras para as mulheres que estão nos ouvindo. E a nossa mensagem, acho que é essa, né? É trazer o conhecimento da doença, saber que tem possibilidade de cura, que o tratamento também é multidisciplinar e que faz toda uma parte do tratamento oncológico, mas também da reparação, e dizer que vocês têm que ter o acesso ao diagnóstico, ao olhar para si, ao cuidado com vocês mesmas e à procura por esse cuidado, que tem que ser anual, né? Para a partir dos 40 anos, essa mensagem, fazer sua mamografia anual, o exame clínico complementar e, em qualquer alteração que apareça, uma avaliação para uma investigação e um diagnóstico mais precoce possível.
Muito obrigada. Carla Vise, muito obrigada pela presença, por compartilhar com a gente a sua história de vida e trazer um incentivo para tantas mulheres. Obrigada.
Patrícia, o bom de estar aqui é que a gente percebe, apesar das pessoas falarem, o mundo está de cabeça para baixo, há muita coisa acontecendo, assustadora, mas o que eu percebo é que estamos evoluindo. Então, meninas, aproveitem essa oportunidade. Imaginem há quanto tempo atrás muitas mulheres não tiveram a chance de fazer um diagnóstico precoce, de fazer um tratamento, de ter um acesso a um tratamento multidisciplinar como é feito hoje. Esse olhar mais da qualidade de vida, de uma saúde plena, né? Tem psicologia, tem fisioterapia, tem a parte artística, que sempre ajuda a gente enxergar o mundo de uma outra maneira. Então, vamos aproveitar essa chance e nos cuidar e viver com mais qualidade. E essa história da qualidade é o seguinte, que às vezes a gente reclama tanto, que não percebe essa beleza que é estar aqui, do dia amanhecendo, abrir os olhos, bom dia, meu Deus, mais um dia se inicia, vamos lá, hoje eu posso ser melhor do que ontem, posso fazer coisas incríveis, acreditem nisso, certo? Muito obrigada, meninas, por fazer parte desse time maravilhoso, e esse Outubro Rosa está começando com muito sucesso, porque muita gente de bem está trabalhando nesse sentido. Muito obrigada.